sua vida. Tentei de tudo e não vejo saída. Matriz e filial, as duas eu amo igual. Não sei o que fazer, fazer o que, fazer o que. Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que, fazer o que. Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que, fazer o que. Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas. Fazer o que, fazer o que. Bola pra frente, a vida continua. Fazer o que, fazer o que. Não tenho culpa de amar as duas.
Agora, faltando um minuto aí, deixa eu ajeitar aqui, ó, o nosso som, né? Isto, agora está melhor. Faltando um minuto para as 9 horas, programa Bom Dia Nova Palma, na manhã de quinta-feira. É, como nós anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui a visita do professor João Alberto Ghislaine, no cargo de secretário municipal da Agricultura, e vai nos falar aí sobre, principalmente, a questão volta, não volta, não volta e volta, as aulas presenciais. Em primeiro lugar, Beto, muito obrigado pelo teu comparecimento aqui, dizer que é um prazer, e é a primeira vez na história que eu vou te entrevistar tu num cargo do Executivo Municipal, né? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rogério. E sempre é uma alegria poder participar contigo e ser entrevistado por você. Tu sabe que eu te considero um dos melhores entrevistadores, não da nossa região, mas daqueles com os que eu tenho conhecimento. E só quero fazer uma correçãozinha, secretário, Educação.
Ah, o que eu falei?
Agricultura.
Agricultura?
Agricultura é o nosso amigo Eliardo.
É, que coisa, desculpa. Isso. Então. Secretário.
Mas que bom, Rogério, estamos aí nessa luta constante, nessa situação de calamidade, de pandemia, né? A nossa educação sendo submetida a uma situação caótica, onde nossas crianças estão, digamos assim, presas nas suas casas, né, sem aquela parceria do colégio, da professora, sem aquela assistência mais à miúde, tão necessária e tão importante. E vou te dizer, Rogério, o aprendizado, infelizmente, fica aquém dos 40%.
Pois é. Beto, particularmente, tu é a favor ou contra a volta às aulas presenciais das nossas crianças?
Não, eu sou absolutamente a favor,
favor
da volta. A minha única questão é a nossa situação. Porque, Rogério, considerando a recomendação que nós temos da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, partindo do princípio de que a educação e a saúde são direitos fundamentais, com ligação direta ao direito humano e especialmente no caso das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porém, atentos, Rogério, aos últimos números assustadores que a pandemia impõe, especialmente aqui em nosso município, visto que cada vez mais a população está sofrendo, né, com esse vírus, Rogério. Nós temos visto aí que cada dia os números estão nos dando prova de que nós temos um grande número de pessoas que não estão dando importância a essa pandemia. Né? Aí a gente vê aglomeração, né? A gente vê pessoas sem máscara na rua, a gente vê pessoas positivadas, Rogério, e na rua.
Aí é complicado.
Então, e Rogério, ó, só para te ter um conhecimento, nós hoje de manhã conversávamos com a nossa secretária da Saúde, a enfermeira Kelly Cancian, e ela nos passava a seguinte informação, Rogério. Nós temos hoje 89 casos, né, na cidade. Nós temos hospitalizados que estão ruim, 8 pessoas. Nós temos já hoje em Nova Palma, nesses últimos dias, 7 óbitos.
Sim.
E sabe quantos positivos nós temos em Nova Palma, Rogério? 498 pessoas.
Faltam 2 para 500.
Faltam 2 para 500. Aí, Rogério, num município de 6 mil e poucos habitantes, tu ter 500 pessoas positivas...
É quase 10% da população.
Olha o absurdo, né, disso, tchê. E vou te dizer, Rogério, não é por falta de aviso, não é por falta de orientação, não é, é simplesmente por descasos com a doença, né? Então, agora, por determinação do prefeito André, nós temos os grupos de fiscais, Rogério, no plano de fiscalização municipal, parece que começa a dar resultado, segundo a informação da secretária Kelly. Então, a expectativa é que diminua esse grau de contaminação em Nova Palma, porque nós temos que retornar às aulas. Mesmo que eu te dissesse, Rogério, que eu sou contra, né, nós temos ordens governamentais e que a gente tem que cumprir.
Verdade.
Então nós temos que voltar às aulas. E nós temos, por exemplo, na nossa equipe, nós temos a nossa coordenadora, a professora Márcia Maier, que deve estar nos escutando e preocupadíssima. A professora Márcia Maier é uma pessoa muito preocupada, né, com o retorno às aulas, com a situação da saúde, com a situação das condições, né? Temos a Marciane no gabinete preocupada com a questão do que falta e o que não falta nas escolas, é a nossa agente administrativa, né? Temos a nossa nutricionista, a Márcia, que também preocupadíssima, vai ter merenda, tem que comprar, não tem que comprar, né? Temos a Elisete, né, a esposa do Escolari.
Poxa,
tinha me fugido, né?
Sim.
A Lisete preocupada com as linhas, né, de transporte. Então, quer dizer, a equipe toda mobilizada, mas para retornar às aulas, nós temos algumas providências no sentido de cumprir a ordem governamental, Rogério. Essas aulas presenciais, embora, quando no caso de epidemias, Rogério, o interesse público, ele, na maioria das vezes, ele se sobrepõe às decisões governamentais ou não.
Uhum.
Né? Interesse público, isso está na Constituição. Né? E para que nós consigamos, então, fazer caminhar junto o interesse público, que é dos pais voltar às aulas, embora tem uma grande percentual de pais que não quer.
Ah, é?
É. Então, mas o interesse público em voltar às aulas e a decisão governamental de voltar às aulas, nós temos que tomar várias providências para que isso aconteça de modo pacífico nessa questão. Nosso caso, por exemplo, Rogério, além do COE nas escolas, esse COE, Rogério, é Comitê Operacional de Emergências na Saúde, né? Cada escola tem o seu. Esse COE tem que providenciar o distanciamento da comunidade escolar, porque não é só os alunos, a diretora, a vice-diretora, a servente, né, a merendeira, tem que ter o distanciamento, né? E para isso lá na escola tem que ter as classes separadas, essa com a fita X que não pode sentar, aquela outra, né? Enfim.
A preocupação maior é com a nossa escola grande aqui, né?
Exatamente, com a Cândida e com a IMEI.
Ah, e com a IMEI.
Com a IMEI nós temos um montão de crianças lá, Rogério. Então para isso nós temos que ter que dividir os alunos em duas turmas, A e B. Aí a turma A, por exemplo, vai vir segunda, quarta e sexta, ou toda uma semana.
Sim.
Na outra semana fica em casa a turma A e vem a B, né? Aí, por exemplo, quando a turma A está na escola, a turma B está tendo aula remota. O professor vai trabalhar dobrado.
É complicado.
Aí, por exemplo, assim, ó, dispensadores de álcool gel, aqueles que tu pisa com o pé e ele né, libera o álcool gel na tua mão. Nossa. Isso a gente já comprou, já tem tudo. Tem na escola, tem nos ônibus, Rogério, você disse também. Né? Tem máscara. Aí o Rogério chegou, esqueceu a máscara. Tem que ter a máscara para dar pro Rogério.
Eu tenho uma curiosidade, Beto, falando de máscara, vou aproveitar aqui a deixa. Os aluninhos pequenos, eles. Toda criança é sapeca, a gente já foi também. E vão usar a máscara e não vão tirar, Beto.
Rogério, existe uma regulamentação da organização, a OMS, Organização Mundial da Saúde, que de 5 anos para baixo não precisa.
Ah.
Entendeu? Então, agora eu já estava lendo ontem de noite que parece que já não é mais 5, parece que é 4. Então nós temos que ver bem isso aí. Mas verificação de temperatura. Na aula, os alunos podem ficar no máximo 3 horas. Então, nós não precisamos fazer os alunos chegar às 7 horas, 7 e meia na escola e largar eles às 9 e meia, 10 horas. Vamos, chega às 8, sai às 10 e meia. Né? Chega às 8 e meia, sai às 10 e meia. Então, são uma série de providências na escola. Aí a gente ouve na televisão os caras dizem assim, ó, o ambiente escolar é o mais saudável, porque não sei o quê, porque estão na praça jogando bola, porque estão ali. Não, estão na praça jogando bola, estão lá aquelas crianças que os pais são irresponsáveis. Não tem, né? E na escola não é essa história de que na escola é um ambiente escolar, Rogério. Não é bem assim, é saudável, não é bem assim. Porque com todas esses cuidados que vão ter na escola, nós vamos ter aquela criança contaminada lá dentro e os coleguinhas seguram a turma de 10 anos. Não te encosta no coleguinha ou não.
Ah, é complicado.
Não tem. E esse vírus que vai na mãozinha dele, né, na mochila ou na roupa, vai para casa lá, para o pai, para a mãe, para a vovó. Né? Então, eu sinceramente, ó, eu acho que tem que começar as aulas. Mas nessas condições de pandemia que nós estamos em Nova Palma, é uma irresponsabilidade total.
E aí, Beto, tá marcado para segunda-feira, né?
Segunda-feira, nós vamos fazer assim, Rogério. Segunda-feira, eu estou convocando todas as diretores, as diretoras, o grupo diretivo das escolas do município e também do estado, né? Diretor Sandro Tura e os outros diretores do estado, né? Professor Eloy, lá do Caimborá, né? E a professora da Dom Érico também na linha base, para uma reunião com distanciamento, evidentemente, na Câmara de Vereadores, para nós decidirmos conjuntamente, né? Já passei uma planilha para os diretores possam responder e trazer segunda-feira, no que diz respeito, por exemplo, assim, ó, quantos pais vão mandar os alunos, quantos pais não vão mandar, o que que a diretora acha, qual as condições da escola da diretora, né? Porque se é para nós começar, vamos começar com o máximo de segurança possível para nossas crianças. Vamos ver se dividir as turmas em duas ou se vamos dividir em três, né? Uhum. E para que a gente possa realmente cumprir a ordem governamental e diminuir o máximo possível o grau de periculosidade que as nossas crianças vão estar expostas na nossa escola.
Beto, existe diferença na qualidade do aprendizado numa aula remota e numa presencial?
Existe, Rogério. Existe. Rogério, se eu te disser assim para ti, ó, por telefone, Rogério, né, pega lá, Rogério, ó, aquela continha que tem 2 mais 2, que dá 4, né? Dá 4? Dá. Tá. Agora, Rogério, multiplica isso por 5. Quanto que vai dar?
Uhum.
Para uma criança de quinta, de terceira série, né? Já para fazer o 2 mais 2 e o 4, que é uma coisa corriqueira, vai para muitos vai complicar, mas para aqueles que não complicar, e agora vezes 5, o que que é vezes?
Né? O quadro negro está ali, né?
Está ali. Uhum. Aí você está na frente, professora, como é que é vezes? Aí a professora vai lá na classe dele, vezes.
Aonde que eu coloco o x do
claro,
vezes?
Claro, multiplicar. Ah. Multiplicar significa tantas vezes mais esse número. Entende? Olha aqui, ó. Não tem comparação. Não tem comparação. E se tu levar em consideração ainda, Rogério, que nós temos alunos que têm o pai ou a mãe ou o responsável que entende um pouco e está ali para ajudar e fazer esse trabalho da professora. Mas a grande maioria aqui em Nova Palma não tem. E aquela família que tem um celularzinho para 4 alunos, para 6, que nem eu tive uma mãe ontem lá na minha sala.
É complicado.
Então, nós, mesmo que nós estejamos agora, por exemplo, providenciando todo o material, as tarefas, digamos assim, impressos para os alunos.
Uhum.
E nós, o pai que não for buscar, nós estamos mandando entregar na casa.
Sim.
Mas mesmo assim, presencial é qualidade de ensino, digamos assim, 100%.
Muito melhor.
Não tem.
Então, pelo que eu entendi, o pai ou a mãe que não quiser mandar o seu filho não vai ter nenhum problema, não sofre nenhuma advertência.
Não,
nada,
o pai,
né,
que não mandar seu filho, que não quiser se proteger, proteger a sua família, enfim. Né?
Não que na escola não esteja protegido, vocês vão tomar todas as providências.
Não é essa. Eu, por exemplo, teria medo de mandar o meu filho para a escola e que ele voltasse contaminado para mim, para minha mulher, para a vovó que está lá em casa, para o vovô, né? Entendeu? Então, esse seria o único medo que eu teria. Mas o pai que optar em não mandar a criança para a escola não terá nenhum prejuízo nesse contexto. O aluno vai continuar recebendo as suas matérias, as suas tarefas remotamente e todos os conteúdos vão continuar sendo passados para essa criança. Não vai ter nenhum prejuízo no que diz respeito à sanção ou alguma reprimenda da escola. Não, absolutamente não. O prejuízo que vai ter é que presencial o aprendizado é melhor e esse é o único prejuízo.
Certo, só para fazer um adendo aqui, que a gente pode receber no nosso WhatsApp alguma pergunta aí para o professor Beto, como secretário, mas comentários que chegam para a gente colocar e que trazem questões políticas, a gente infelizmente não é esse o tema. Da nossa conversa a gente não vai ler, então, e não vai repassar a pergunta para o professor Beto. Mas vamos seguindo, então. Eu quero saber a questão do transporte e da merenda. Se resolverem mesmo reabrir as escolas, como é que estão essas questões, Beto?
No transporte é o seguinte. teoricamente, como virá só a metade, turma A numa semana e turma B na outra, ou segunda, quarta e sexta uma turma e terça, quinta e sábado na outra, o número de pessoas no ônibus vai ser só a metade. Então a ideia é um em cada banco. Ao entrar no ônibus vai ter o dispensador de álcool gel, né? E ao chegar na escola vai ser verificada a temperatura do aluno. Todo aluno que estiver dentro dos padrões entra para a escola direto para a sua sala de aula. Não tem pátio.
Não tem pátio.
Não, direto para o professor está lá esperando, vai para a sala de aula. Aquele aluno que tiver com a temperatura alterada, ele é separado imediatamente. E imediatamente o corpo escolar conduz esse aluno até o posto de saúde para o teste COVID. Esse aluno, logo depois do posto, a Secretaria de Educação coloca ele num carro da prefeitura e ele volta para casa. Ele vai ser entregue na casa. No outro dia vem o teste, ou ele volta para a escola ou ele já fica em casa, na quarentena.
A mesma coisa que os professores todos os dias testando a temperatura, né?
Todos os dias.
Certo.
A mesma coisa. Esse procedimento é padrão, né? É uma das coisas que é exigido pela promotoria da educação. Então, é uma maneira que a gente tem de salvaguardar aos outros coleguinhas daquela criança que às vezes pode estar com febre por uma gripe, por outra, qualquer outra coisa, e não COVID. Mas a gente tem que prever para não ter que mais tarde arcar com as consequências.
E assim mesmo torna quase um nulo de um aluno contrair COVID dentro do estabelecimento, né?
Vamos dificultar isso, né?
Dificultar
ao
máximo. E a questão da merenda já está comprada, Beto?
A merenda é o seguinte, ó. Isso é uma coisa que é empenho, é demorado. Então, eu sou bem sincero contigo, não está comprada.
Uhum.
A dona Márcia, que é a nossa nutricionista, essa é a maior preocupação dela. Nos primeiros dois dias, por aí, a nossa merenda será frutas e coisas nesse sentido. Né? Aí, em 3, 4, 5 dias já tem condições então de fazer uma merenda mais consistente. E a merenda na escola, Rogério, vai funcionar assim: o aluno vai entrar, vai ficar em aula 2 horas e meia ou 3 horas, né? Recebe a merenda, né? Essa merenda vai ser oferecida para ele tudo com distanciamento, ou na sala de aula, ou algumas vão no refeitório para não ter aglomeração. Come a merenda dele, vaza para o ônibus e vai embora.
Não tem o, como é que chama, o pátio?
O recreio?
O recreio.
Não existe recreio.
Não existe
recreio.
Não
vai ter. Não vai ter.
Ah, até porque aqueles pega-pega lá, ninguém controla,
não,
né?
Não tem como.
É.
O aluno vai entrar... como se diz assim, não vai estar preso, mas o regime é
bem confinado.
Bem confinado.
E aulas de educação física, não tem problema nenhum?
A aula de educação física, desde que seja com distanciamento, tu pode fazer o teu exercício lá e nós temos um ginásio maravilhoso de esportes lá na Cândida, por exemplo, que dá para espaço, o aluno, cada um no seu quadrado, Rogério, pode fazer o exercício, até é salutar fazer esses exercícios. Né? Então, vai estar no professor de educação física, da professora, que consiga manter os seus alunos com distanciamento e fazer a atividade física normalmente.
Então tá, olha, foram ações, dá trabalho para fazer, mas tem que ser feito, porque senão não tem outro jeito. Então vocês vão esperar, hoje é quinta, sexta ou segunda-feira no máximo, para fazer essas reuniões e saber hoje o andamento da carroça também, né?
Isso, porque... de hoje até de hoje até segunda, Rogério, as diretoras, vice-diretoras, enfim, a equipe diretiva das escolas vão estar completando essa ficha interrogatória que a gente passou para eles. De posse dessa ficha, segunda-feira, de posse de informações como está a região, com o conhecimento também se não aconteceu alguma intercorrência jurídica.
Um liminar. Como aconteceu o fim de semana passado.
Com o conhecimento de todas essas ações, Rogério, nós vamos sentar na Câmara de Vereadores e vamos decidir e vamos bater o martelo juntos para que possamos então ter uma decisão que contemple, digamos assim, a maioria e vamos trabalhar a educação em nosso município. Eu digo trabalhar a educação nesse sentido de reiniciar as aulas, Rogério, porque nós estamos trabalhando exaustivamente nesse processo. Nós já tivemos uma jornada pedagógica maravilhosa de formação para os nossos professores ali lá atrás, né, no início. Agora estamos tendo outra jornada, Rogério, de formação no que diz respeito a trabalhar com as etnias em nossos municípios, porque até hoje era trabalhado etnia italiana, né, e os quilombolas. Nós temos o índio, nós temos o alemão, né, então nós temos o afro.
Sim.
Então são todas as etnias, e o italiano evidentemente,
claro,
que compuseram essa nossa nova palma, digamos assim. E por iniciativa da professora Márcia Maier, nós contratamos um historiador lá da Bahia, né, professor Marcos, e ele, nós estamos fazendo um dia de noite, tivemos uma live maravilhosa sobre isso, com as pessoas que a gente identificou em cada escola, que são identificadas com
cada etnia.
Eu, infelizmente, não tenho o nome de todas elas aqui, né? Mas tem a professora Mônica, a professora Samara, a professora Daniela. Em cada escola nós temos, né, algumas, professora Elizabeth Saquete na Cândida, né, enfim, a professora Rosenilda lá do
Santo Inácio,
né, a professora Marcia Teles lá do Comércio, a gente tem, né, a professora Eloy no e a professora Cirlei, se não me engano, no Caimborá. Eu não devia ter falado o nome sem ter a lista.
Não tem problema nenhum, no improviso.
Cada uma dessas professoras engajadas nesse processo está aprendendo com esse professor, Rogério, e nós vamos difundir esse conhecimento e essa valorização das nossas etnias que formaram a comunidade Nova Palmense. Sem contar com o fato de que estamos providenciando, iniciando os trabalhos para fazer a transferência, Rogério, da nossa biblioteca pública da prefeitura, no acesso, no anexo da Câmara de Vereadores hoje, para a nova casa aqui no Centro de Pesquisa Genealógico, aqui atrás do nosso ginásio da Igreja Católica. Junto com a biblioteca vai ser estabelecido ali a transferência também dos arquivos e toda a documentação do Centro de Pesquisa Genealógico, e estamos também formando, Rogério, um museu, né? Só que não é um museu italiano, é um museu histórico de Nova Palma, da história de Nova Palma. Aí nesse museu, além dos italianos, vai ter os alemães.
Sim, claro.
Né, os afros, né, o
índio. Objetos de todas as culturas.
Exatamente.
De todos os povos.
E desse, nós chamamos de museólogos da Universidade Federal de Santa Maria, e eles vieram, estudaram o local onde vai ser o museu. e a gente está em tratativas com ele. Temos aí o senhor Hermes Bertoldo, a professora Maria Nelly Pipe, a Mônica, nós temos uma, a Mônica, a esposa do Vitor, nós temos uma turminha boa, o doutor Valternei, que estão nos dando esse amparo, uma equipe para organizar não só o centro de pesquisa na Nova Casa, mas também o Museu Histórico de Nova Palma e a Biblioteca Pública Municipal. Aí vai uma série de demanda, além de móveis, demanda gente, demanda, né, pro prefeito André Rossato estar inserido nesse contexto.
Sim,
também.
Claro. Deixa eu só te ajudar aqui e para não deixar ninguém de fora desta turma aí que vai tratar das etnias, Beto. As professoras, então, são a Daniela Soares, a Rosenilda Moreira, Patrícia Teles, Vanessa Manfio, Mônica Rossato, Michele Marques, Marielle Barato e Mariane Fischer.
Garanto que isso aí é coisa da professora Márcia Maia.
Só pode.
Muito obrigado, professora Márcia Maier. Exatamente, são essas pessoas extremamente importantes e valorosas para a cultura de Nova Palma, para o que a gente vai deixar para Nova Palma como um legado aí, né, da nossa Secretaria de Educação, no fomento à parte cultural dessas etnias e do que diz respeito ao futuro da nossa Nova Palma querida. Aí.
Certo, Beto, agora chegou uma pergunta aqui via WhatsApp. Quero saber como que vai funcionar, tipo, se vai ser obrigatório todo mundo voltar. Se não for obrigatório, como vai ser para quem fica em casa? Né?
A gente já tinha abordado um pouco esse assunto, mas retomando é o seguinte, ó, todo o pai que não se achar seguro o suficiente para mandar o seu filho para a escola, não manda. Esse pai só tem que comunicar à escola. Ele tem que comunicar à escola, ele tem que assinar um termo de compromisso, já deve ter assinado, que ele vai até a escola e vai retirar as tarefas e os conteúdos para a criança estudar em casa. Essa é uma obrigação do pai, né? E aquele pai que não tiver condições de fazer isso tem que comunicar, porque nós vamos fazer isso. Então, o filho desse pai não vai ser prejudicado.
Claro. E tipo assim, Beto, não é aconselhável ou é aconselhável? No primeiro dia da volta às aulas, o pai ou a mãe acompanhar o filho para ver como é que tá as condições lá e como é que tá funcionando e se sentir seguro ou não.
Ele pode e deve fazer, mas ele vai chegar só até o portão da escola.
Ah, tá.
No momento que verificou a temperatura da criança lá, ofereceu o álcool gel para a criança vai com o professor dela, só a criança. Distanciamento social total é o que a gente prevê, mas o pai vai ver que enquanto a criança estiver do portão para dentro, é nossa responsabilidade. E nós vamos entregar essa criança depois dentro do ônibus, que daí passa a ser a responsabilidade do condutor do ônibus,
claro.
E até o portão da casa dessa criança.
Aí, claro, e aí já transfere a responsabilidade de novo para os pais.
Exatamente.
A criança está entregue e com saúde, claro. Com segurança.
Exatamente.
Beto, deixa eu te colocar agora, fugindo um pouquinho dessa questão, para saber, a gente não teve oportunidade de conversar, como é que foi esse convite do prefeito André para te assumir um cargo pela primeira vez no Executivo? Você que a vida toda trabalhou legislando, Beto.
Mas Rogério, eu acho que cada prefeito, ao assumir, ele pensa, logo depois que ele ganha a eleição, acho que ele começa a botar a cabeça num travesseiro, e essa é a parte mais difícil para um prefeito: quem eu vou colocar nesta ou naquela secretaria. E daí ele tem que pesar uma série de fatores, né, que isso aí cabe só ao prefeito decidir mesmo, né? Claro que ele, por exemplo, no meu caso, ele deve ter tido sugestões, por exemplo, do partido e de pessoas que cercam ele, né, em relação ao meu nome. Assim como ele deve ter tido sugestões de outros nomes também para a educação. E o prefeito André deve ter pesado, né, os prós e os contras, e me honrou com o convite para estar à frente da Secretaria de Educação. É evidente, é bom que tu saiba, é bom nós deixar claro, que o prefeito André, na campanha e antes dela, ele sempre foi muito claro que ele iria trocar todos os secretários que estiveram com ele no primeiro mandato. E aí não ia nenhum demérito a este ou aquele, até porque na nossa secretaria, pelos números que a gente teve quando chegou lá, a professora Inês Osmari e a coordenadora Simone Peça Mosca, junto com a assessoria deles, fizeram um excelente trabalho, Rogério, a gente sabe disso. Então não foi trocado este ou aquele por falhas ou por deméritos ou por deficiência, e sim porque foi uma opção governamental de trocar todos os secretários, né? E aí esta era uma das questões que o prefeito divulgou na campanha, para também fazer parte da mudança que ele queria implantar na nova administração. Em relação a mim, eu sempre fui uma pessoa de partido e com 5 mandatos na Câmara de Vereadores, eu já tinha um legado, digamos assim, na questão política de Nova Palma. Eu sou da área, né, e com relativo conhecimento da situação educacional do nosso município, e como eu te disse, acho que o prefeito julgou importante a minha colaboração, né, confiou em mim, e eu estou tentando dar um retorno à altura, não só para o prefeito, mas para toda a comunidade escolar do nosso município.
Uhum. Tem alguém que tenha mais mandato do que você na Câmara, Beto? São 5, né?
Aqui eu não conheço.
Tem essa história aí ou não?
Aqui eu não conheço, acho que não.
E tu cogita ainda bater esse recorde ainda mais?
Mas olha, Rogério, ao assumirmos a questão, a secretaria, uma das, não só eu, todos os cargos de confiança do município acordaram com o prefeito que são candidatos na próxima eleição. Uhum. Então a gente não sabe o que vem pela frente. Sim. O partido é que vai definir o que está reservado para a gente.
Enquanto o corpo aguentar, como diz o gaúcho, vamos na lida, né?
É verdade.
Um recado final, Beto, para os pais e a comunidade escolar de hoje, quinta-feira, até segunda, qual seria?
O recado é o seguinte, meu caro pai, minha cara mamãe e toda a comunidade escolar, especialmente professores, colegas, diretores, direção de escola, coordenadores, supervisores, vice-direção. Gente, pensem o que vocês querem. E não eu sei que todos o que vocês querem, mesmo assim como eu, é voltar para dentro da sala de aula. Mas pensem um pouquinho, pessoal, nas condições em que nós estamos, na condição sanitária que nós estamos passando. Pense um pouquinho nisso e avaliem. E se vocês acharem que realmente nós podemos recomeçar com cuidados, com tudo que a gente está se propondo dentro dos protocolos da saúde, repassem isso para a comunidade escolar de vocês, pais e mães, essa opinião de vocês. Porque a comunidade escolar, o corpo diretivo de cada escola, segunda-feira, vai, baseado no que vocês estão pensando e que vocês estão passando para eles, vai decidir soberanamente e pela maioria o reinício das nossas aulas ou não. E eu espero que a gente esteja certo nessa caminhada, que é difícil essa decisão, mas é extremamente importante que a gente consiga decidir pelo melhor, e é isso que nós queremos.
Tá certo. Obrigado, Beto, o espaço sempre é aberto aqui, mais uma vez te agradeço pelo comparecimento e estamos sempre às ordens, viu?
Obrigado, Rogério, um grande abraço à direção da nossa rádio pela oportunidade, o Dr. Walter Ney, especificamente, e a você, Rogério, que sempre torna esses momentos assim extremamente agradáveis para a gente aqui, com a tua competência, com o teu conhecimento. E a nossa equipe.
Às vezes brigamos por causa do Grêmio, por causa do Colorado, e um é chimango e o outro é maragato, né, velho?
Mas faz parte. Não existiria um sem a presença do outro.
Verdade.
Então, mas é importante isso. E a nossa equipe, a nossa coordenadora Márcia Mai, a Marciane lá da nossa agente administrativa, a nossa Márcia nutricionista, a nossa Elisete, coordenadora da parte dos transportes, e a todos os diretores e diretoras. Muito obrigado pela colaboração sempre pronta de vocês, e se não fosse essa união que nós temos no nosso grupo, inclusive os nossos motoristas, o seu Delcírio, o seu Wilson também estão sempre prontos, se não fosse essa união, Rogério, a gente não ia ter a alegria que temos de todas as manhãs levantar, tomar um café correndo e sair correndo para a nossa secretaria para colocar o nosso esforço a serviço da educação no município de Nova Palma.
Tá certo. Um abraço, professor Beto, muito obrigado mais uma vez, aqui comparecendo a nossa programação para nos atualizar as informações da secretaria e essa questão de volta ou não às aulas a partir da semana que vem. Vamos aguardando, portanto. 9:38, programa Bom Dia Nova Palma na manhã de quinta-feira.
Vou tomar mais uma multa. O síndico do prédio já sabe quem vai chegar. Pra piorar, só vende roupa curta. Quase mata o porteiro na hora que vai entrar. Desliga o interfone pra não dar trabalho, senão a gente vai pro noticiário. Do jeito que ela me pega, até meu retrato quebra. Hoje o blindex vai embaçar. E a cabeceira na parede eu vou desencostar. Amor de quebrar a cama. Fruto com carinho, ouve até mandar em cima, acordando meu vizinho. Amor de quebrar a cama, barulho dobrado, a bagunça come solto no apartamento blindado. Oh, oh, oh. Hoje eu vou tomar mais uma multa. O síndico do prédio já sabe quem vai chegar. Pra piorar, só vende roupa curta. Quase mata o porteiro na hora que vai entrar. Desliga o interfone pra não dar trabalho, senão a gente vai pro noticiário. Do jeito que ela me pega, até meu retrato quebra. Hoje o blindex vai embaçar. E a cabeceira da parede eu vou desengostar. Amor de quebrar a cama, bruto com carinho. Ouve até mandar em cima, acordando meu vizinho. Amor de quebrar a cama, barulho dobrado, a bagunça come solto no apartamento blindado. Amor de quebrar a cama, bruto com carinho. Ouve até mandar em cima, acordando meu vizinho. Amor de quebrar a cama, barulho dobrado, a bagunça come solto no apartamento blindado. Oh, oh. Telefone pra não dar trabalho, senão a gente vai pro noticiário. Do jeito que ela me pega, até meu retrato quebra. Hoje o index vai embaçar. E a cabeceira da parede eu vou desencostar. Amor de quebrar a cama, bruto com carinho. Ouve até na andar em cima, acordando meu vizinho. Amor de quebrar a cama, barulho dobrado. A bagunça come solto, no apartamento blindado. Amor de quebrar a cama, bruto com carinho. Ouve até na andar em cima, acordando meu vizinho. Amor de quebrar a cama, barulho dobrado. A bagunça come solto, no apartamento blindado. Oh, oh. Quem gostou faz barulho!
Esta programação tem o apoio cultural de
Top Center Centro Automotivo. A melhor qualidade de serviços e os melhores preços para pneus novos e remotes. Balanceamento, geometria, limpeza de bicos e scanner, suspensão e freios, polimento de faróis e escapamento. Venha conferir. Estamos atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 18. Aos sábados, nosso atendimento é das 8 ao meio-dia. Estamos localizados na Rua Duque de Caxias, número 12, em frente do posto Antonello e Pigato, em Nova Palma. Entre em contato pelo fone 55 99613 1930. Top Center Centro Automotivo, excelência em atendimento e garantia de nossos serviços.
Não há lugar no mundo melhor que a nossa casa. É pensando nisso que nós, do Supernova Palma, trabalhamos diariamente, para que na companhia da nossa família, você se sinta como se estivesse em seu lar. Por essa razão, buscamos ofertar a você, cliente, os melhores produtos com qualidade e procedência e o nosso atendimento pessoal e diferenciado. Tudo pensado para garantir seu bem-estar. Supernova Palma, da nossa família especialmente.